porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência
PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é sexta-feira, dia 12 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta aqui, ó, usando o QR Code que está na sua tela. Desse lado, como em todas as sextas-feiras, temos o prazer de receber quem? Luan Aral, nosso trader, nosso amigo. Tudo bem, querido?
Obrigado, Denise. Obrigado, pessoal de casa. Sexta-feira, mas não é qualquer sexta-feira, né? Mercado bastante agitado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo que a gente olhe, que tenha mercado acionário, todo mundo agitado. E, ó, arrisco dizer para vocês que hoje o ouro bateu a máxima histórica de novo, e o dólar chegando a patamares bastante preocupantes. E os motivos a gente já vai comentar, mas o risco geopolítico, como vocês estão vendo no título aqui, está predominando. E o mercado está buscando proteção também para o final de semana. Afinal, no cenário que a gente está, duas guerras acontecendo, risco político no Brasil, final de semana já se torna longo prazo. Então, muito cuidado. Já a gente volta para comentar os principais detalhes.
Maravilha, obrigada, Luan. Gente, esse chat já está pegando fogo, que o pessoal já está conversando para caramba. Assim que eu gosto, assim que eu acho bom. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela presença de quem? Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa. Tudo bem, querido?
Tudo certo, Denise e Luan, pessoal aqui da produção, pessoal que está assistindo. É isso mesmo, como o Luan comentou, né? Um dia bastante interessante comentar aqui. Quando começou, né, o pregão, eu estava acompanhando lá, estava um pouco mais tranquilo, e ao longo do dia aqui, iminência de ataque, ataque para lá, ataque para cá, e míssel para um lado, míssel para o outro. Isso gera aquele movimento que o pessoal costuma dizer que é aquele movimento de risk-off, né? Ou seja, o pessoal sai ali de ativos de risco, busca um pouco mais de proteção e é óbvio que isso acaba por prejudicar as bolsas globalmente falando, tá? Especialmente aqui o Ibov também, que caiu mais de 1%. Mas já eu comento um pouco aqui dos principais destaques e aí se tiverem pergunta eu respondo o que estiver a meu potencial.
Tá ótimo, querido. Super obrigada. Na produção temos o Trio Parada Dura Alternativo, temos Guimas, temos Luciano e temos ele, o CEO do estúdio, Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Muito bom. Vamos lá, Luan.
Vamos lá, bastante coisa acontecendo aqui, mas eu vou resumir bastante e deixar bastante evidente numa situação específica. O primeiro ponto que a gente tem que saber aqui é que é sexta-feira. E na atual conjuntura que a gente está, na atual situação, com algumas guerras acontecendo e potenciais guerras podendo acontecer também, é natural que o mercado se proteja em alguns dias, principalmente na sexta-feira. Óbvio que isso não é regra, mas acontece com frequência, principalmente diante de algumas especulações geopolíticas, tá? E antes de falar do principal motivador do dia desse evento, eu quero mostrar aqui para vocês um dado que saiu na madrugada, ou saiu durante a noite, tá? Foram os dados da China, a balança comercial de importação, exportação e também, obviamente, a balança comercial por lá. Fato é que a gente está vendo aqui que a China está realmente desacelerando. E desde outubro de 2022, estamos esperando mais estímulos da China. Lembrando que a China foi o primeiro país a entrar no lockdown mais severo por conta da pandemia, mas também foi o primeiro país a sair do lockdown. E a China colocou estímulo no mercado, mas o mercado queria mais, justamente porque a gente lembra do crescimento chinês aí na casa dos dois dígitos, né? Em 2003, 2005, 2010, a China crescia mais de 10% ao ano. E agora o governo chinês está comemorando aí um crescimento de 5%. E o mercado quer ver um crescimento mais forte e espera isso. Só que não estamos vendo isso por lá. E os estímulos que estão sendo colocados estão sendo bastante aquém do esperado, tá? E por esse motivo, a gente está vendo as importações caindo, muito piores do que a expectativa. Então, o mercado aguardava aqui um crescimento de 1,2% e veio uma queda de quase 2%. Em relação às exportações, o mercado esperava uma queda também de 3%, mas veio uma queda de mais de 7%. Então, realmente, o mercado olhando e falando, opa, a situação não está agradável na China. E isso mostra que a indústria ou o parque industrial global que fica na China não está demandando tanto quanto o mercado gostaria. Então, isso acaba se refletindo em boa parte do mundo. Então, já começamos o dia um pouco mais pessimista. Só que, por outro lado, nós vimos também a situação da escalada entre Irã e Israel preocupando um pouco mais. E essa é uma das principais notícias, né? Inclusive, no jornal Poder 360, a gente viu essa manchete, que o Irã prepara um ataque direto a Israel nessa sexta ou sábado. Fato é que não houve um ataque direto ali em Israel, mas sim houve comunicado de que esse ataque vai acontecer na mesma magnitude, segundo a imprensa, dizendo que o Irã, Israel atacou o Irã e agora o Irã vai retaliar. Só que é importante a gente lembrar que os Estados Unidos possuem soldados ali na fronteira, então é uma situação bastante delicada e bastante complicada. E a gente amanheceu com essa notícia, então de manhã, dá uma olhada como é que estavam os mercados já logo pela manhã, especialmente o S&P 500, vou fazer questão de mostrar aqui para vocês, por volta das 8 ou 7 horas da manhã. Aqui, pessoal, vimos o S&P já logo pela manhã devolvendo um pouco da sua alta, e começando a ficar negativo. E vimos também o petróleo, que é um grande termômetro dessa situação, ali por volta das 6 horas da manhã, 7 horas, até na parte da manhã, ganhando bastante força, justamente porque o mercado fica com medo desse risco geopolítico. E se gera medo, um dos principais ativos, especialmente naquela região que ganha força, é o petróleo. Porque numa situação de calamidade, de guerra, todo mundo quer se abastecer, todo mundo quer ter suas reservas de petróleo aí bem seguras. E é isso que acontece com o preço do petróleo, tá? Então o mercado sai de renda variável, ou seja, vende ações e acaba comprando algumas commodities, inclusive comprando principalmente o ouro, que eu mostrei para vocês e comentei que o ouro está no maior patamar da história, que é esse gráfico amarelo aqui, ó. Então, o ouro está se comportando de uma maneira bastante interessante. E na parte da manhã, ele ganhou bastante força. E o mercado realmente entendeu que estava acontecendo alguma coisa. E aí nós recebemos outras notícias durante o dia, dizendo que alguns drones iranianos, ou possivelmente iranianos, estavam sobrevoando Israel. Alguns aviões também, que não foram identificados, estavam sobrevoando a área de Israel. E isso gerou mais medo no mercado e mais pânico. E como eu disse, na dúvida, se você tem um ataque quase que iminente ou uma retaliação que pode acontecer, olha o que acontece com os mercados americanos, principalmente o principal mercado do planeta, que é o S&P 500. O mercado vende S&P 500 numa sexta-feira, vende ações. E foi isso que a gente viu aqui, ó. Vou mostrar para vocês o gráfico de calor, mapa de ações lá dos Estados Unidos. Dá uma olhada, pessoal. Olha como é que o mercado americano se comportou. Nvidia caindo, as empresas de tecnologia caindo forte, Amazon, United, Berkshire, Microsoft, Google e várias empresas, eu diria que praticamente na totalidade das empresas americanas, elas sofreram no dia de hoje, tá? Então, esse foi o principal evento, o principal drive do dia que trouxe realmente essa movimentação. Então, se o mercado fica com medo nos Estados Unidos, é natural que aqui a gente tenha um reflexo muito parecido também. Olha o que aconteceu com o nosso índice. Já o Bruno vai explicar um pouco melhor essa queda bastante acentuada no nosso índice. E o investidor olha para o Brasil e fala, poxa, se a situação não está boa no Oriente Médio, se eu não quero comprar ações americanas, quiçá ações brasileiras, muito menos. E o investidor sai do risco. O que é que significa sair do risco? Além de comprar dólar, além de comprar ouro, além de comprar ativos que são considerados seguros ou uma reserva de segurança, estar em países emergentes numa situação como essa não é das melhores. E olha o que acontece com o dólar. Então, essa alta do dólar significa que o estrangeiro está vazando, ou até o local está comprando dólar para se rediar, para se travar ou para ir embora do país, literalmente. Tá? Então, é isso que acontece quando a gente tem um cenário um pouco preocupante. E, novamente, hoje é sexta-feira. Ninguém quer passar posicionado para um final de semana. Certo? Agora, outra coisa importante que aconteceu também, além desses principais fatores, foram os balanços dos bancos. Tá? Hoje saíram vários balanços importantes que colocaram também um holofote já de cara nos principais ativos americanos. Agora, olha que interessante. Aqui, esse monte de linha, essa bagunça que vocês estão vendo, representa as principais empresas do Dow Jones. E diferente das empresas de tecnologia, que caíram um pouco mais forte, nós vimos aqui as empresas relacionadas ao ambiente mais tradicional, que são as empresas mais antigas. Posso elencar aqui para vocês Goldman Sachs, American Express, Chevron, que produz petróleo, Disney, JP Morgan, Visa, McDonald's, Coca-Cola, Caterpillar. Essas empresas acabaram sofrendo um pouquinho menos. Ou seja, as empresas de tecnologia acabaram devolvendo aí muito mais do que as empresas mais tradicionais, certo? E um outro gráfico que é importante para a gente entender um pouco do que aconteceu hoje também é esse gráfico aqui, ó, que representa as maiores altas do dia e as maiores baixas do dia. Eu vou até deixar ele um pouco maior para ficar mais evidente para vocês, tá? As maiores baixas correspondem aqui a Nasdaq, Russell 2000, que são as empresas, as micro e pequenas empresas americanas, tá? Ao Dow Jones, a alguns pares de moedas de emergentes também que caíram e não emergentes, né? Dólar australiano, ou o dólar australiano caiu bastante, moedas importantes de países emergentes também devolveram. E quem se valorizou bastante hoje, de forma unânime, foram as commodities. Esse primeiro aqui eu quero chamar a atenção. Não é uma commodity, mas é o índice VIX. A gente conhece ele como o índice do medo, tá? Basicamente, esse índice ele é composto, ele é uma mistura ali de opções de venda do índice americano e a volatilidade dessas opções. Então, quando o mercado está com medo, está buscando segurança, esse ativo ele se valoriza muito. Naturalmente, hoje ele foi um dos ativos mais, ou o ativo que mais se valorizou hoje. Depois vem cacau, soja, paládio, milho, granola, suco de laranja, petróleo, gás natural, justamente porque num cenário como esse, num cenário de risco de geopolítico, o mercado compra commodity, o mercado quer se proteger, quer se garantir de que vamos ter ou vai ter reservas aí de ativos ligados a commodities. Tá? Então isso é super comum e acontece toda vez que a gente tem um risco político ou geopolítico muito mais acentuado, certo? Então fica bem claro para a gente ver nesse gráfico como o mercado acabou se comportando, através do ouro, através de ativos considerados mais seguros. E principalmente esse aqui, ó, o dólar. Olha como o dólar se comportou no dia de hoje. O dólar no dia 12, que é hoje, praticamente subiu desde a meia-noite até agora. O dólar principalmente cotado aí contra os principais pares de moedas do planeta. E nesse gráfico aqui também, ou nessa apresentação, fica mais claro para a gente ver também como o dólar está forte frente a praticamente todos os pares desenvolvidos e quando se fala de emergentes, todos os emergentes, ou a moeda dos emergentes está perdendo força frente ao dólar, tá? Então é unânime. Então não foi essa alta do dólar que a gente está vendo aqui no Brasil de 0,94 ou praticamente 1%, não é exclusivo de Brasil. Isso está vindo de fora. Tanto é que a gente está vendo o dólar subir frente a todos os pares, tanto desenvolvidos quanto aos emergentes. Tem uma outra janela que eu acho legal também mostrar para vocês, que é essa aqui, ó. Ranking de moedas. Que fica dentro do Profit, inclusive. A gente tem aqui pela Genial. A gente consegue ver quais moedas foram mais desvalorizadas no dia de hoje. Então, percebam que moedas consideradas de países em desenvolvimento ou emergentes, né? Hungria, México, até a Austrália, que não entra muito nessa classificação, mas é importante também, caindo, tá? Então, moedas de países interessantes caindo, inclusive o Brasil que está aqui, ó. Vamos colocar na semana, só para a gente ter uma ideia de qual foi a pior moeda ou as piores moedas do mundo. Aqui a moeda da Hungria, da República Tcheca, o euro também acabou se desvalorizando bastante, e o Brasil aqui está também numa posição nada agradável, com o real caindo 1,22. Então percebo que o dólar acabou se valorizando no mundo inteiro e não foi uma exclusividade de Brasil. Antes de passar para o Bruno Rossolini, só vou mostrar aqui para vocês o S&P 500 caindo mais de 1%, 1,40%. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não gostaria que vocês se acostumassem com esse número, porque não é habitual. O principal índice do planeta, que tem as maiores empresas do mundo, caindo 1,4. É muita coisa. O nosso índice brasileiro cair 1,4 já é bastante coisa. Agora, um índice americano cair 1,40 é absurdamente alto. Certo? Bruno, com você.
Boa. Ou Denise.
Obrigado. Maravilha. Então, antes de passar para o Bruno, eu só vou lembrar que, como hoje é sexta-feira, é dia que o Motinha sai mais cedo. Então, ele, depois do resumo, ele foi para casa. Então, mas se você quiser ouvir a opinião do Roberto Motinha, que hoje, no resumo, teve até um convidado. Então, João Ascoli, convidado do Motinha hoje no resumo da manhã. Deilson Leite vai colocar o link aqui para vocês assistirem depois. Tá bom? Vamos lá, Bruno, e a Bolsa?
É isso. E, inclusive, quem quiser ver o resumo, vale muito a pena. O João é um cara muito bom para falar de China, de minério, pô, commodities, manja muito. Troquei já uma ideia com ele no Instagram. Sigo ele lá, ele me segue. Eu fui perguntar umas coisas de minério, pô, ele dá uma aula. E no resumo da manhã ele falou um pouco sobre essa questão de China, quem gosta de se posicionar em siderúrgicas, em Vale, com aquela visão mais curto-prazista, né, um pouco dessa questão de minério, mas de commodities, desculpa, mas é muito interessante mesmo para quem tem uma estratégia mais de longo prazo, né, porque às vezes você consegue entender momentos mais interessantes de compra, se tem tendência de baixa ainda ou não. Enfim, vejam lá, porque foi, pô, uma aula muito boa. O João é gente boa pra caramba. Bom, falando aqui de bolsa, como eu comentei, né, no começo da minha fala, eu acho que esse movimento todo que a gente pode classificar hoje como esse movimento de risk-off, ou seja, as pessoas saindo de ativos de risco e buscando mais proteção, especialmente ali títulos de renda fixa, especialmente nos Estados Unidos. Então, normal também que a gente veja esse movimento de realização nas bolsas globais, né? Então, se o Guimas puder compartilhar, por favor, vocês podem ver aqui claramente por esse panorama, que inclusive foi o Luan que me apresentou esse panorama, e ele é muito bom. Inclusive, eu uso até aqui no fechamento, no negócio do Luan. Eu comprei o meu, no meu login, mas aqui eu uso do Luan porque eu não tenho conectado a minha conta. Mas de qualquer forma, gente, é muito bom porque você consegue ter essa visão geral. Então, movimento de risk-off, vocês percebem aqui, dólar subiu, o Luan já falou, não vou ficar me estendendo. Quando a gente olha aqui para índices setoriais, tá, olha que interessante. Claramente, né, você percebe esse movimento negativo em tudo, só que você tem algumas pontas interessantes, especialmente aqui na parte de consumo, na própria parte imobiliária. Financeiro também sofre bastante. Na verdade, o mercado já acabou subindo, acabou abrindo com bancos em queda, tá? Então você via queda já em Banco do Brasil, queda em Itaú, muito também puxado por temporada de balanços de bancos lá fora, mas aí depois o movimento acabou ficando um pouco mais generalizado, tá? Um destaque interessante que acho que a gente pode colocar hoje é o petróleo, que sobe também, tá? Então, de novo, todo esse movimento geopolítico, aqui não é uma novidade para ninguém, né? A gente já viu toda essa narrativa acontecer um pouco antes e agora só volta a acontecer de novo, tá? E aí, a gente estava até vendo aqui um pouco do chat antes de eu entrar um pouco mais na minha fala, o pessoal falando, pô, mas e aí, né, compra ao som dos canhões, venda o violino, até coloco essa imagem aqui. Pô, essa aqui é para investidor buy and hold, que gosta de comprar negócios para longo prazo. Essa aqui é uma das melhores imagens, tá? Que basicamente, o que ela fala? Quando tá todo mundo tocando violino, feliz, você espera, dá uma olhada, colhe os seus dividendos, colhe a rentabilidade, e quando começa o canhão, que é a guerra, e estamos tendo guerra, na verdade, é o momento onde, na verdade, você encontra margem de segurança para comprar as empresas. De novo, não significa que chegou o fundo do poço e agora a gente vai comprar e depois só vai subir, não. Tem muito a se estender, tá? A gente nem, eu nem vou aqui tentar fazer nenhum tipo de previsão que é, será que segunda cai mais ou não? Acho que não é nem o meu trabalho nesse sentido. Mas começa a abrir a margem, que eu chamo aqui de margem de segurança, que acaba sendo interessante. Parece repetitivo o que eu falo, mas na verdade é para ser mesmo, justamente porque eu gosto de mostrar como esse tipo de estratégia que eu acabo seguindo e que eu acabo trazendo essa visão para vocês aqui, ela é monótona mesmo. Então ela é chata de certa forma, ela não tem nenhum tipo de aventura, nenhum tipo de emoção, é simplesmente entender negócios e comprar quando os preços começam a ficar mais atrativos. Por isso que a gente acompanha o que está acontecendo no macro. Porque o macro acaba ditando, muitas vezes, a direção do mercado, macro, fluxo, assim por diante, e aí a gente acaba adaptando os nossos aportes, né, a força mais forte ou mais fraco, a depender desses movimentos. Tá? Então, como eu comentei, a bolsa em queda hoje, os destaques aqui, bastante interessantes, negativos aqui, bastante vermelho, para azul especificamente. Aqui, de novo, aéreas em bloco caem, não só no Brasil, mas lá fora. Então, se você pegar American Airlines, se você pegar Delta também, fecharam aí em queda. Então esse é um movimento muito global e, de novo, lembra, as aéreas elas se prejudicam muito, especialmente quando a gente tem um petróleo subindo, tá? Então isso acaba sendo uma pressão de custo muito grande E aí você tem todo esse imbróglio também macroeconômico de risk off, acaba piorando ainda mais, tá? Então, azul aqui no Brasil com 10% de queda. Até pegar o gancho que semana que vem nós temos aqui o pessoal da Azul no podcast. Isso é bom para perguntar um pouco sobre, não sobre os movimentos recentes aqui das ações, porque às vezes os executivos nem têm controle sobre isso, a maioria das vezes. Mas perguntar um pouquinho sobre como que eles estão vendo a companhia, os desafios para o cenário. Então você que gosta de aéreas, já fica aqui o spoiler e o convite para a semana que vem. Temos também aqui na ponta negativa, MRV, construtoras, então muitas dessas construtoras têm sofrido por conta aí das suas prévias operacionais, alguns bancos e algumas casas de análise têm rebaixado algumas empresas, então isso acaba, de certa forma, afetando o setor como um todo. Juros também, né, essas decisões recentes que a gente viu, esse alongamento do corte de juros pelo Fed, acaba afetando também aqui, de certa forma, o nosso corte potencial de juros, até onde o Banco Central Brasileiro pode abaixar os juros aqui, se o Fed mantiver ainda um juros mais alto lá fora, isso acaba também atingindo construtoras. E não só construtoras, como empresas, aqui como é o caso do CVC, que é a empresa de turismo, como é o caso, por exemplo, de empresas varejistas, Magazine Luiza, Casas Bahia. Então percebe que o macro hoje está ditando muito dos movimentos dessas ações, tá? Muito mais do que especialmente o seu micro, ok? E quando eu falo micro, é o seu fundamento, sua performance, sua expectativa de resultado, beleza? É interessante comentar que a gente tem Prio aqui como uma das maiores altas, apesar de ter esses 2% de alta no dia de hoje, que é uma alta super relevante frente ao que a gente tem de cenário, estava subindo ainda mais. Eu até vou pegar o gancho aqui, eu vi uma pergunta, a Denise até me mostrou também, do pessoal falando, pô, por que que Prio reagiu positivamente? Por que que a gente tem 3R, por exemplo, caindo forte, tá? Porque essa alta de Prio, na verdade, ela não tem a 100% da relação com simplesmente o petróleo está subindo no dia de hoje, mas sim por conta disso daqui. Perceba que aqui a gente teve uma decisão favorável ao campo de Wahoo. Para você que não conhece um pouco da tese de Prio, você tem alguns gatilhos, né, que ao longo do tempo foram se consolidando. Então é uma empresa, só para você relembrar um pouco da tese que a gente tem aqui na Genial, o Vitor Souza, analista responsável. Uma empresa júnior de petróleo, tá, que tem, na verdade, no seu cerne de core business, investir, comprar campos maduros, que a gente chama, e a partir daquele campos maduros que eles compram via Petrobras, por exemplo, eles acabam redesenvolvendo aquele campo. Com o redesenvolvimento ao longo do tempo, a expectativa dos analistas, dos investidores, é que a produção vá subindo ao longo do tempo. Então, quanto mais campo aquela empresa conseguir adquirir, quanto maior acabar sendo sua produção ao longo do tempo, melhor é para o acionista, melhor é para a empresa. Prio tem feito isso de uma forma muito boa, tá? E não, o mercado não deixa eu me enganar aqui, porque se você olha para as cotações e a performance de Prio ao longo dos últimos meses, é uma performance muito, muito positiva, justamente por isso. E aí, olha aqui que é interessante. Quando eu conversei com o Vitor Souza, que é o nosso analista aqui, ele fala que tem duas coisas que podem trazer um trigger a mais para Prio, ou seja, ainda continuar com esse upside que a gente chama, né? Que é esse potencial de valorização. Albacora Leste, né? O ramp-up da produção, e ramp-up é simplesmente o crescimento da produção, e também campo de Wahoo. Então, quando a gente olha para essa decisão favorável, olhando para uma coisa que seria o trigger de valorização, opa, o mercado já antecipa. Então, isso está acontecendo, até mesmo antes do segundo semestre, beleza? Perceba aqui que a Prio vai ter um direito de 100% do óleo produzido nesse campo. Ou seja, adicionando receita, potencial geração de caixa e, quem sabe, no futuro, pagamento de dividendos. Eles foram vocais falar que eles não querem ter uma política hoje. Que preferem simplesmente ir lá, reinvestir, comprar campos, fazer movimentos de M&A. Está justo, é a tese. Mas quem sabe, no futuro, gerando muito caixa, com muita atratividade, às vezes sem novos projetos no pipeline, acabam, às vezes, conseguindo pagar também dividendo. Não dá para ter a certeza, eles não têm uma política clara, mas para você que às vezes não liga para isso e quer se expor a uma empresa de petróleo com altíssimo crescimento e, de certa forma, menos risco de que Petrobras, você tem aqui Prio como uma empresa interessantíssima nesse sentido. Beleza? Aqui dos outros lados de alta, tá? Mas, de novo, sem muita notícia específica, a gente tem aqui CSN, a própria Eletrobras e Cielo. Vamos lembrar que a Eletrobras sofreu muito logo depois daquela, acho que foi ontem ou anteontem, agora me perco um pouco nas datas, mas sofreu bastante com aquela notícia que o Lula chamou o time ali da Dilma para discutir setor elétrico. Pô, quando a cara fala isso, parece um banho de água fria, né? Você chama o time da Dilma para discutir setor elétrico, que foi o time responsável, que quase que enterrou o setor elétrico no Brasil alguns anos atrás. Obviamente que o pessoal fica com esse pessimismo. Todas as elétricas acabaram caindo. Eletrobras um pouco mais. Por quê? Porque é onde o governo tem, de certa forma, algum tipo de ingerência. Tá? É uma empresa hoje privada, mas você sabe todo o histórico que está rolando aí. Então, o Eletrobras, o pessoal fica sempre um pouco mais receoso e acaba trazendo um pouco mais essa volatilidade. Então, caiu bastante, movimento normal, às vezes também um pouco de recuperação nesse sentido, tá bom? O que eu quero comentar para vocês também, tá? Além disso daqui, que foi o noticiário do dia de hoje. Duas grandes coisas. Primeiro, temporada de resultados vai começar daqui a pouquinho. Então, vou comentar, eu vou devolver para a Denise, mas vou comentar daqui a pouco de duas empresas, tá? BB Seguridade, o que a gente pode esperar, ok? E Santander também, que é um grande banco. Então, a gente vai ter uma primeira prévia de bancos aqui, que dá para dar uma ideia, né, mais ou menos, o que você pode esperar para Bradesco, Santander, Santander, obviamente, Banco do Brasil, Itaú. Depois eu falo de seguradoras também, porque o pessoal estava muito apostando nesse cenário de, pô, juros vai cair mais forte, vai sofrer resultado financeiro. Mas será que esse cenário não pode ter mudado um pouco? Com as recentes dados da economia americana, com o Fed alongando mais um pouco o corte de juros, será que talvez os juros no Brasil não fiquem mais altos por mais tempo? Será que BB Seguridade acaba não sofrendo tanto quanto o pessoal estava esperando? É isso que eu quero trazer um pouquinho daqui a pouco. Então, vou devolver para a Denise e já eu falo.
Tá joia. Combinado, então, Bruno Rosolini. Seguinte, Luan, pergunta do Amauri. Se o Fed reduzir juros no final do ano, o único gatilho de alta para as ações americanas seriam bons os resultados das empresas? Parece que gatilhos para baixo são muitos e para cima, poucos.
Bem-vindo ao clube, é exatamente isso. A gente viu um rally muito forte das empresas americanas e especialmente algumas empresas, né? A gente falou bastante durante esse ano aqui das sete magníficas lá nos Estados Unidos. E acho que é até importante eu compartilhar aqui com vocês a alta do S&P 500 no ano. Vou colocar aqui na minha tela. A gente está vendo aqui o S&P 500, aumentar o prazo para ficar mais fácil para vocês visualizarem. 2024. Vamos lá. Pessoal, olha isso aqui. Mercado americano simplesmente no ano de 2024. Nós temos uma alta bastante expressiva aqui. Eu acho que eu consigo colocar até em percentual para a gente mensurar o tamanho da alta da S&P 500. Subindo mais de 10%, praticamente. 10%, 11% em 2024. A gente não está falando de Bolsa Brasileira subindo 11% no trimestre. Estamos falando da maior quantidade de empresas gigantescas do mundo subindo mais de 10% no trimestre. Os investidores buscam isso no ano. E no primeiro trimestre, mercado americano subindo forte pra caramba. Então tem muito espaço para realizar. E tem muitos acontecimentos que podem forçar essa realização da Bolsa Americana. O fato é que, em teoria, todo mundo espera que as bolsas mundiais subam, tá? E é o que acontece naturalmente. Se a gente colocar aqui historicamente, vamos voltar lá atrás para a gente olhar, desde 2000 e... que eu consigo puxar aqui agora, tentar até voltar um pouco mais. Desde 2000 e quanto que a gente consegue colocar aqui? 1998. A bolsa americana só sobe, tá? Tem pequenas correções aqui. Tivemos alguns momentos conturbados aqui. Crise subprime. Aqui... pandemia, e agora o mercado ainda busca espaço para realização. Ainda está muito tímido, olha aqui nesse cantinho, o momento que a gente está agora. Mas antes disso, ainda tem muito espaço para a gente ter uma realização dos mercados. Então, fica bem evidente aqui, ó, crise do subprime, pandemia, e agora esse é o momento que a gente está, depois de um grande rally, depois de ter rompido essas máximas aqui. Quando a gente fala de S&P 500, a gente está falando de duas coisas muito importantes para esse ano. Na verdade, de três coisas, né? A primeira delas é a inflação, que está forte nos Estados Unidos. Os dados estão vindo fortes lá da economia americana, isso é inegável. O segundo fator é atrelado à inflação, que são as taxas de juros americanas, que era para ter sido cortada em março, foi jogada para junho, depois foi jogada para julho, agora está em setembro. E, ao que tudo indica, teremos dois cortes de juros esse ano. Ou... talvez até um, ou nenhum corte. Alguns investidores já especulam, algumas casas já especulam que não haverá corte de juros nos Estados Unidos. Refutem essa opinião, porque até agora, os dados que nós temos, todos colocam um holofote de taxas inflacionárias cada vez maiores. A economia americana está crescendo muito bem, obrigado. E se continuar assim, não teremos corte de juros. E na minha opinião, a gente tem um terceiro fator, que por enquanto está sendo desconsiderado na Bolsa, que é a eleição nos Estados Unidos. E isso, a qualquer momento, vai começar a fazer preço dentro do mercado. Fazer preço de diversas formas, de acordo com os discursos que forem aparecendo dos principais candidatos e depois com as pesquisas eleitorais de acordo com esses candidatos. E aí a gente pode de repente até fazer um exercício de futurologia aqui, de que se entrar um candidato republicano, no caso do Trump, que é o que tudo indica será ele, a gente tem o mercado olhando isso como positivo. Mas tem um risco geopolítico nesse momento, que o Trump, apesar dele ser uma pessoa extremamente pró-mercado, pró-taxas baixas, pró-pouco imposto, a gente tem um cara um pouco mais truculento, mais agressivo quando se trata de risco geopolítico, que é o que a gente está vendo agora. Então, e aí? Apesar de ser pró-mercado, será que o mercado vai olhar com bons olhos uma recondução do Trump? É uma boa pergunta que a gente vai ver ao longo do tempo, tá? Então, sendo um pouco mais direto aqui em relação à sua pergunta, tem muito mais fatores que, na minha opinião, sugerem para uma correção desse S&P 500 do que para esse S&P 500, de repente, bater 6 mil pontos, tá? Esse é o meu ponto de vista para esse ano de 2024.
Denise. Obrigada, Luan. Gente, a audiência está boa hoje para essa sexta-feira, porque o dia foi quente, né? Então, eu queria aproveitar quem nunca vem aqui na sexta e está hoje. Bem-vindo à sexta-feira. Deixe seu joinha. Guimas, tasca aí a etiquetinha. Quem está nos assistindo em Smart TV também tem como deixar o seu joinha aí, tá? Dá uma cutucada aí no controle remoto que você descobre como. Menino Rosolini, Tia Silva mandou a seguinte pergunta. Podem falar de Goal?
Goal Metalúrgica Gerdau. Acho que dá para a gente falar de Gerdau como um todo, né? No final do dia acaba sendo a mesma empresa. Inclusive, fica aqui o convite. O João Ascoli, no resumo da manhã, comentou sobre a siderurgia. Tá? E aí, fazendo um pouco das palavras dele aqui, as minhas que eu concordo, de fato, ainda é um cenário bastante negativo. A gente ainda tem China, né, com uma, e na verdade, uma expectativa forte ainda dessa exportação de aço da China. Isso tem que acontecer. O mercado local, quando eu falo local, o mercado chinês não está conseguindo suprir toda aquela oferta de aço que está sendo produzido lá, então, invariavelmente, isso acaba saindo para outros países. É o caso, por exemplo, do Brasil, que acaba trazendo esse aço para si. E aí, óbvio que isso acaba sendo negativo para as empresas relacionadas à siderurgia no Brasil. Gerdau é uma delas. Tá? Então, um cenário de curto prazo não é um cenário bom. Ponto final. Acho que aí esse é o resumo da ópera aqui. Agora, é compra ou não é compra? Isso aqui vai depender única e exclusivamente do seu timing de investimento. A gente já tem falado isso bastante aqui quando vem os analistas relacionados a commodities no podcast. O Igor Guedes falou também bastante disso quando a gente comentou de Vale, mas eu faço esse paralelo para a Gerdau também. Pô, por quanto tempo você quer investir? O que você está olhando? Qual que é o seu objetivo agora? Você quer se posicionar, por exemplo, em Gerdau ou até mesmo Vale para ganhar um dinheiro no curto prazo? Para fazer um swing trade? Não acho que esse seja o movimento correto. Por quê? Porque você tem muito mais downside no curto prazo do que upside. Então, você tem ainda muitas variáveis travando as ações e, na verdade, até trazendo essa tendência para o negativo. O caso da siderurgia é essa exportação do aço chinês, tá? Que deve continuar. Muito se fala, pô, mas vai taxar aço chinês ou não? Isso aí é muito ainda ruído, para ser bem sincero. Não tem taxação nenhuma na mesa. Então, não dá para a gente assumir que isso vai acontecer, para ser bem sincero. Agora, e para um prazo mais longo? Gerdau é uma empresa de excelente qualidade. Eu diria até que é uma empresa premium comparado aos seus pares, nesse sentido, tá? Em termos de qualidade, fundamento. E, ao longo do tempo, deve se recuperar à medida que essas variáveis são sendo sanadas. E que em algum momento vai, gente. Eu acredito nisso. E na verdade, não sou eu que acredito. Você vai ver o histórico do mercado. Esses ciclos sempre acontecem. Ciclos vêm, ciclos vão. Então, isso vai acontecer. Quando? Não se sabe. Então, quando você está olhando para um cenário de uma recomendação ainda mais curta, e o pessoal faz aqui preço-alvo de 12 meses, não é uma recomendação de compra, é uma recomendação neutra. Você está olhando um pouco mais longo, aí sim, eu acredito que tem espaço para compra, mas isso aí eu faço por conta própria. A nossa recomendação oficial é uma recomendação de neutra. Mas eu, pessoalmente, tenho feito aí uma posição em Gerdau, especialmente nesses movimentos mais de queda, com essa volatilidade maior, que é o que tem acontecido nesses últimos meses aí, e continua acontecendo, para ser bem sincero.
Obrigada, Bruno, eu estou com o nome do Anderson aqui, que eu vou mandar a pergunta do Anderson para o Luan. Luan, o Anderson, nosso amigo Anderson Mendes, pergunta o seguinte, apesar da notícia geopolítica negativa de um real ataque do Irã a Israel, por que vemos o índice de volatilidade do petróleo cru, OVX, trabalhando comportado a 30,8 pontos?
Isso é importante, mas voltando a um assunto muito parecido com o S&P 500, a gente está vendo simplesmente o preço do petróleo na máxima do ano, de 2024. Então, o índice ele está comportado agora, mas quando a gente olha para essa evolução de preços do petróleo nesse ano de 2024, simplesmente, pessoal, o petróleo, o preço dele está no maior patamar do ano, literalmente do ano. E se a gente voltar aqui até algumas casas, é o maior preço, ó, do petróleo desde praticamente outubro, novembro, aqui, sendo mais preciso, desde outubro de 2023 que o petróleo não chegava nestes patamares. E a gente nem está falando aqui de oferta, demanda, nada. A gente está falando de riscos geopolíticos embutidos aqui. Agora, tem a OPEP, tem questões de crescimento americano, questões de crescimento da China que pode estimular o mercado. E a gente está falando de um petróleo a $92, o WTI, o Brent, na verdade, cotado a 90, né? Tá, bateu 92 e caiu bastante hoje. Cotado a praticamente 90 e tantos dólares, sem a China estimulando. A China é o segundo maior consumidor de petróleo do planeta, só perde para os Estados Unidos, e tem muita coisa para acontecer. Mas esse risco geopolítico, o crescimento americano que não para, e a China podendo estimular a economia, eu estou muito mais próximo do JP Morgan aqui, que diz que esse petróleo pode bater $100 ainda este ano. E um petróleo a $100, olha, aí causaria um alvoroço muito grande no planeta inteiro, por conta da inflação. Aqui no Brasil nem se fala, aí voltaríamos a falar da Petrobras todos os dias, como a gente fez aqui nos últimos dias. Mas, a princípio, esse índice do petróleo, de volatilidade do petróleo, ele está um pouco mais calmo, porque o petróleo já vem precificando todos esses acontecimentos no mês de abril e maio também. Então, realmente, isso já está no preço. Março, abril, desculpe.
Valeu, Luan. Aqui agora eu vou fazer uma pergunta difícil para Bruno Rosolin. Está preparada?
Dos programas? Não estou, porque eu esqueci.
Gente, todo fim de semana tem programa do Bruno Rosolin e tudo sobre ações. Ele grava e ele esquece, mas temos o Guimas aqui para apagar esse incêndio. Ele já te deu a letra, né? Diga lá.
Gente, esse final de semana vai ser um especial de petróleo. Ah, muito bom, dado o que aconteceu no dia de hoje. 3R, tem ali, vai ter vídeo. Vai ter de Petro Recôncavo, de Prio. E aí, por último, o último vídeo vai ser de Santander. Então, eu não vou comentar, eu falei que ia comentar aqui da prévia de Santander, mas eu não vou fazer isso porque vai ter o vídeo do Tudo Sobre Ações. Já saiu um relatório no Genial Analisa, mas você pode assistir para ter um pouco dessa ideia do que vai acontecer com o resultado do banco e até uma comparação com os outros, né? Então, acompanha lá. Domingo sai de Santander e o resto sai sábado e domingo também de petróleo.
Maravilha. Perfeito, perfeito, redondíssimo. Aqui vários comentários no chat sobre a camisa do Souza, que o Luan pegou emprestado e está vestindo aqui hoje.
O quê? Não, não amassa?
É. O Souza sempre fica com camisas muito brancas, a sua também está super branquinha hoje.
Me chamaram, falaram que eu estou fazendo cosplay do Milley aqui, do presidente da gente.
Do presidente da gente. Imagina, você está todo penteadíssimo.
É, não está muito, não, deixa eu contar.
E o seu programa do fim de semana?
Legal. Pessoal, tem bastante coisa para acontecer nesse final de semana e semana que vem também tem muita coisa importante. Alguns balanços americanos, começamos hoje com a temporada de balanços, mas semana que vem também tem uma agenda não tão intensa quanto a que foi essa semana, mas tem bastante coisa para acontecer. E para isso a gente faz um programa todos os domingos aqui às 5 horas da tarde para a gente se preparar para o mercado e também ter um pequeno resumo da semana que passou. Então realmente é um programa muito bacana para quem é investidor e também para quem opera no day trade, que é o meu caso, tá? A gente prepara aí um resumo bem bacana, mas principalmente prepara você para a semana que vem a seguir. Domingo, às 5 horas da tarde.
Já é seu tchauzinho, Bruno.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça de acompanhar os programas do final de semana. Semana que vem, como eu falei, tem Azul no podcast. Então, na quinta-feira, para quem gosta aí de aéreas, também participa. O outro podcast, terça-feira, que é uma novidade, a gente nunca trouxe no podcast, o pessoal da Before, que é uma plataforma, basicamente, ali que possibilita para você investir em empresas que não têm ações na bolsa tradicional, mas que dentro dessa plataforma meio que cria o que eles chamam de ações tokenizadas. Então você consegue se expor aí a empresa de pequena e médio porte, as PMEs, e que, pô, pode ter um upside gigantesco, né? Inclusive, uma coisa que está listada lá é aquela empresa chamada Mu, mais Mu, que é de whey, creatina, umas barrinhas de proteína super boas, inclusive.
São empresas de capitalização de até 300 milhões, né?
300 milhões, isso aí.
Isso aí, gente. Então, isso é terça-feira, quinta-feira azul. Mas ontem teve um podcast legal também.
Ah, ontem sim. Teve um podcast com a Vera, de Arice Investidora. Para quem não conhece, ela tem um canal no YouTube. E aí ela basicamente trabalhava, e trabalha ainda hoje, ela contou isso, ela só parou um pouco, mas como diarista. E aí ela era diarista, percebeu ali que ela tinha que começar a investir, começou a trabalhar, criou um canal no YouTube, começou a investir em uma carteira de renda passiva, ações, dividendos e fundo imobiliário. Aí ela foi evoluindo, o canal foi dando mais dinheiro para ela, ela tem as metas dela, as metas, pô, super crescendo, dando muito certo, então ela contou tudo no podcast. Vão lá, que é uma história de vida muito legal de acompanhar.
É, maravilha, gente. Ela é uma inspiração, realmente. Estava aqui ontem com o marido dela.
O marido dela, gente boa.
É, pô, uma graça mesmo. Seu tchauzinho.
Só deixa eu fazer um comentário interessante.
Pode fazer.
A gente participa da sala ao vivo aqui da Resenha Traders na Genial, que basicamente ela começa todos os dias às 9 horas da manhã e vai até às 4 da tarde. E a gente está fazendo um negócio bem bacana, que a gente está pegando profissionais aqui da corretora e colocando lá para falar com a gente. E vocês podem mandar perguntas ao vivo. E são pessoas relacionadas ao mercado, mas o mercado de trader, por exemplo. Nessa quinta-feira, a gente trouxe o Mário Ibarra, que ele é especialista em HFTs da corretora. HFT, para quem não está familiarizado, é um termo que trata de robôs de alta frequência dentro do mercado financeiro. Não sei se vocês estão à parte, mas cerca de 70% a 80% do volume negociado em bolsa vem de robôs. E esse cara é quem é o especialista aqui. A gente, na entrevista, desde 99, ele está nesse mercado. Então, ele tem bagagem para poder falar. E ele mostrou um pouquinho do que ele faz aqui dentro da corretora e quais são os fundos, como é que esse mercado opera, como é que esse mercado de robôs funciona. E ele falou com a gente por quase uma hora lá dentro da sala ao vivo. Então, além das operações que a gente comenta com vocês dentro do mercado financeiro, a gente está trazendo esses profissionais também. Antecipando aqui, já trouxemos os brokers de dólar, de índice, broker de ações, broker de contratos futuros, de DI, broker de agro, de commodities agrícolas. São as pessoas que fazem o volume do mercado financeiro. E eu não eu acompanho bastante sala ao vivo por aí. É a primeira sala ao vivo no Brasil que está trazendo o broker para conversar com a pessoa física. Então, aproveitem, porque não sei quanto tempo vai durar.
Maravilha. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligado, então, no fim de semana tem os quatro programas do Bruno Rosolini, programa do Luan, o Genial Responde da Juliana também. Então, fique ligado. Segunda-feira a gente volta ao vivo, mas no fim de semana tem muito conteúdo. Beijo. Tchau.
Você já conhece as LCIs? Sabe como funcionam e quando vale a pena investir? Assista ao Genial Responde desta semana e descubra as vantagens da LCI e se ela vale a pena para você. Como você já sabe, é rapidinho e direto ao ponto. Eu te espero por lá.